Fala, doutor.
Embora muitas vezes conhecido, o ceratocone geralmente se manifesta entre os 10 e 20 anos de idade, com os primeiros sinais surgindo, com mais frequência na puberdade, o que torna essencial a atenção de pais e responsáveis a queixas visuais nessa fase da vida. Estudos indicam que a incidência da doença varia entre 1 a 4 em cada 1000 pessoas, mas dados mais recentes apontam uma possível subnotificação, sugerindo que a prevalência pode ser ainda maior com o avanço das tecnologias de diagnóstico. No Junho Violeta, mês de conscientização sobre o ceratocone, o Fala Doutor conversa com a médica oftalmologista Pérola Gruppenmark Yankelevich, responsável pelo serviço de oftalmologia do Hospital Pequeno Príncipe, referência nacional em saúde infanto-juvenil. Ela explica os principais fatores de risco, os sinais de alerta e a importância do diagnóstico e tratamento precoces para garantir a qualidade de vida de crianças e adolescentes.
Gostaria muito de agradecer o convite e vou falar um pouquinho sobre o ceratocone. O ceratocone é uma doença de córnea, onde a córnea começa a sofrer um processo de alteração da sua estrutura. Não é uma doença nem inflamatória, nem infecciosa. A córnea começa a ficar menos regular, mais irregular e com um aspecto de cone, quer dizer, ao invés de ser arredondada, ela começa a ter uma protuberância no centro ou fora do centro, um pouquinho menos próximo a ele, fazendo com que a córnea fique com um aspecto bicudo. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia e suas entidades que trabalham juntos fizeram com que o mês de junho seja um mês de referência ao combate ao ceratocone e esclarecimento para a população. E a cor lilás, a cor foi escolhida, é como um símbolo somente para poder chamar a atenção da população para o junho violeta, né, para essa patologia. O ceratocone começa normalmente no final da primeira da infância, o início da adolescência, onde o crescimento do olho vai se modificando e os estímulos vão fazendo com que essa córnea, que antes era mais regular, comece a ficar irregular e que comece a ver essa protuberância ou esse cone na sua face anterior. A córnea vai ficando mais fina e a estrutura que mais é afetada é a parte central da córnea dos tecidos, que é o estroma. Então, vai ficando mais afinado e a córnea vai perdendo a sua qualidade de foco. Os raios luminosos, quando passam na córnea, eles recebem uma direção normalmente bem regularzinha, bem nítida. Mas o ceratocone, como ela vai tendo uma deformidade, existem vários, os raios passam por vários pontos diferentes de curvatura, fazendo com que o foco da imagem não seja nítida. Então o paciente começa a reclamar muito de dificuldade de visão, de piora da visão, frequentemente tem que ir ao médico trocar o óculos e cada pouquinho esse óculos modifica de normal, de novo, que não é o normal é que ele vai se modificando bem lentamente, conforme vai crescendo, porque existem outros vícios de refração, mas aqui no caso a troca é muito mais frequente do que o normal. Além da reclamação da perda do foco, os pacientes também reclamam muito de fotofobia, que é a dificuldade na luz, às vezes lacrimejam, dores de cabeça, mas a queixa principal realmente do paciente no começo da adolescência é a troca frequente do grau, que o óculos nunca parece estar bom. Quando eles vão ao oftalmologista, a gente consegue, com exames clínicos, já perceber essa troca de graus muito frequentes, principalmente um astigmatismo que vai se modificando tanto na qualidade dele quanto na quantidade de grau que esse paciente vai tendo, mas principalmente que vai mudando o que a gente chama de eixo do óculos. E a gente começa a perceber durante a consulta que o reflexo que a gente vê da refração, quer dizer, quando eu vou fazer o exame de óculos, eu começo a perceber que mesmo eu já não consigo ver nítido esse raio luminoso passando para o fundo de olho. Então, a queixa principal que os pacientes têm é perda de visão, tanto para longe quanto para perto, mas principalmente o de longe. As consultas de rotina são mais importantes para detectar esse ceratocone. E os pacientes, muitos deles também têm uma história, um histórico de coçar muito os olhos e friccionar muito os olhos. Isso diz, teoricamente, que o fato de você coçar e você normalmente a gente faz o coceiro do modo circular, né, sobre o olho, com pressão, ou sempre numa mesma direção, com as mãos assim, apertando os olhos sempre no mesmo sentido, isso faz com que estimule essa deformidade da córnea. Então, esse hábito de coçar os olhos realmente tem relação com as rinites alérgicas, com os pacientes que ficam muito tempo em tela, o olho mais seco, ou aqueles que já têm uma propensão a ter o ceratocone, a desenvolver mais cedo ou mais rápido essa doença. A genética também tem influência, porque muitos pacientes que têm pais com ceratocone também podem desenvolver o ceratocone. Então, tem famílias que várias gerações têm ceratocones. Mas também tem aqueles pacientes que não têm ninguém na família com ceratocone e acabam desenvolvendo. O diagnóstico, então, é feito no consultório, de rotina. Quanto mais precoce é feito o diagnóstico, mais fácil a gente ter um controle melhor da doença. Então, assim, no início do ceratocone, a gente faz esses exames, principalmente a topografia corneana, para ter um documento, quer dizer, uma imagem da onde está esse ceratocone, qual é o tamanho dele, né? E daí vai se repetindo a cada 6 meses, no máximo 8, 1 ano, para a gente ter um controle dessa progressão. O importante é saber que o ceratocone, ele não é uma doença que cega. Ele é uma doença que limita a visão do paciente e as atividades desse paciente, mas ele não leva à cegueira. Então, quando a gente faz o exame, faz o acompanhamento e vê uma progressão da doença, não só o início da doença, a gente consegue sim alguns tratamentos hoje que nos ajudam a evitar essa progressão. Desses tratamentos, então nós temos primeiro, uso de óculos. Nas fases iniciais a gente consegue uma boa acuidade visual, porém quando esse ceratocone vai avançando, se não for feito nada, a indicação é o uso de lentes de contato rígidas para dar um melhor foco para esses pacientes, ou até os procedimentos cirúrgicos. Dos procedimentos cirúrgicos não são invasivos, quer dizer que não precisa assim chegar ao transplante de córnea, como todo mundo pensa, nós temos hoje o uso do crosslink, que é feito um fortalecimento do colágeno da estruma da córnea, ou seja, a gente faz com que tenta fazer com que essa córnea fique mais endurecida para evitar que esse ceratocone aumente. Então é um procedimento que é feito com anestesia local, e feito em centro cirúrgico normalmente, não é feito em consultório, mas a gente pode fazer, algumas clínicas têm capacidade de fazer em consultório também. Além disso, existe hoje como um tratamento de eleição, que é o implante de um anel intraestromal, ou seja, a gente coloca uma prótese entre a camada do estroma, superficial, não muito profundo, que faz com que, conforme a gente tem a paquimetria, quer dizer, a espessura corneana, a gente consegue colocar anéis mais grossos ou menos grossos, e a gente consegue fazer com que isso seja uma sustentação para a córnea e para que esse cone seja diminuído, quer dizer, a gente faz através de uma força centrífuga, a gente faz com que o cone diminua de protrusão. Isso não é que vai corrigir o ceratocone, nem o paciente vai deixar de usar óculos, mas ele ajuda que o paciente consiga usar um óculos ou uma lente de contato que dê melhor qualidade de visão. Então, conforme o grau da evolução do ceratocone, a gente faz as técnicas que a gente consegue para evitar a progressão. Também, claro, nós temos que tratar o olho seco desse paciente, a alergia desse paciente, para que ele possa ter condições de suportar os outros tratamentos. Então, lembrando, o ceratocone não é uma doença que cega, mas diminui muito a qualidade visual desse paciente. Além disso, os tratamentos hoje menos invasivos são os melhores. Depois que a gente tem uma evolução muito grande, quer dizer, um ceratocone que esteja evoluindo muito rápido, ou já uma córnea muito fina que impeça que a gente coloque esse anel de tratamento ou que faça o crosslink, aí sim a indicação é do transplante de córnea. Então eu gostaria de deixar a mensagem aqui que quanto mais cedo e mais rápido a gente conseguir fazer um diagnóstico bem feito e prevenir doenças, sempre é o melhor tratamento. O melhor tratamento que nós temos é ir ao médico, fazer as suas consultas de rotina, acompanhar o paciente que tem mais propensão a desenvolver tal doença, né, no caso o ceratocone, para que a gente tenha uma melhor qualidade visual para o futuro desses pacientes. Obrigada e mais uma vez agradeço pelo convite.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.